temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, um programa que vai deixar você bem informado. Produção, Mônica Leon. Apresentação, Adriana Magalhães.
Terra, terra, por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria.
Sustentabilidade ambiental, continuidade da vida no planeta Terra. Esses são alguns dos objetivos previstos na Declaração do Milênio, aprovada pelas Nações Unidas em setembro de 2000. O Brasil assinou compromisso com a sustentabilidade do planeta, compartilhado com outros povos. As metas do milênio são um conjunto de 8 macro-objetivos, que incluem educação e saúde, por exemplo, a serem atingidos pelos países até o ano de 2015, por meio de ações concretas dos governos e da sociedade. A garantia da preservação do meio ambiente, que é a meta de número 7, foi analisada por cientistas da Universidade de Brasília. No Brasil, entre 1990 e o ano 2000, a média anual do desmatamento no país foi de 23 mil quilômetros quadrados. Em outras palavras, uma área um pouco maior do que o estado de Sergipe é devastada a cada ano no Brasil. Além disso, mais de 93,7 milhões de brasileiros até o ano 2000 ainda viviam sem esgotamento sanitário. Como viver num planeta com esse tipo de devastação? O que fazer para que o mundo tenha um desenvolvimento sustentável? O Palavra de Especialista vai conversar com o professor Paulo Salles, que foi o coordenador na Universidade de Brasília da análise sobre a sustentabilidade ambiental. Vamos receber também o teólogo e professor de Ética e Filosofia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Leonardo Boff, autor de vários livros sobre o cuidado com o planeta Terra. Com vocês, Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista.
Nós vamos começar o programa conversando com o professor Paulo Salles, que foi o coordenador do estudo na UNB sobre o Objetivo do Milênio sobre a sustentabilidade ambiental. Bom dia, professor Paulo.
Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara.
Professor, você coordenou o monitoramento do 7º objetivo, que é garantir a sustentabilidade ambiental, né? Esse objetivo tem 3 metas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para os ouvintes como é que foi feito esse monitoramento, esse estudo sobre a sustentabilidade ambiental.
Muito bem. Esse estudo ele foi feito da seguinte forma. Em primeiro lugar, nós buscamos entender, compreender o alcance dos objetivos do milênio, em particular do objetivo número 7, que é aquele que se refere à sustentabilidade ambiental. É importante que os ouvintes compreendam que os objetivos foram traçados a partir de diversas outras conferências e acordos ocorridos nos últimos 20 anos no âmbito da ONU, e que eles são uma espécie de síntese. Eles representam aqueles elementos mais importantes que qualquer país em desenvolvimento deve buscar alcançar dentro de um prazo razoável. Então, a maioria das metas desses objetivos, de modo geral, devem ser atingidas até 2015. Então, nós buscamos, em primeiro lugar, compreender o alcance desses objetivos para podermos pensar em termos de sustentabilidade ambiental. A noção de sustentabilidade não é uma noção muito clara para a maioria das pessoas e mesmo para os especialistas. Então, nós buscamos entender como as questões relacionadas com saúde, com a educação, com a pobreza, com as doenças diversas e, naturalmente, com as questões relacionadas ao meio ambiente, poderiam contribuir para a sustentabilidade ambiental. Em seguida, nós buscamos as estatísticas disponíveis no IBGE, no IBAMA, no Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, enfim, junto aos órgãos oficiais, Embrapa, junto aos órgãos oficiais, para podermos montar, então, o diagnóstico do que seria, do ponto de vista da ONU, os elementos mínimos para a gente começar a discutir a sustentabilidade ambiental. Ouvimos alguns especialistas também, fizemos alguns estudos próprios, e o resultado foi um relatório no qual se pode ter uma visão, digamos, abrangente dos problemas ambientais e das perspectivas de que a sustentabilidade possa ser atingida.
Bom, professor, destrinchando essas metas, a primeira delas é integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais. O Brasil, né? Vamos tomar pelo Brasil, já tem 36,85% das áreas sem cobertura vegetal. E no Sudeste é onde o problema é mais visível, né? Com 76% das áreas já devastadas. O que, que vocês perceberam analisando essa meta?
Bem, nós percebemos o seguinte, infelizmente, apesar de todos os alertas, apesar de todos os estudos, apesar de termos conhecimento sobre os fundamentos ecológicos, os fundamentos, digamos, que deveriam nortear o aproveitamento da terra, nós percebemos que nós continuamos ainda a fazer aquela agricultura predatória, aquele desmatamento predatório, aquela urbanização predatória, que fizemos nos últimos 500 anos. Nós, infelizmente, ainda não incorporamos às políticas públicas brasileiras os princípios de sustentabilidade. Embora nós tenhamos uma legislação, em certos aspectos até avançada, essa legislação não se torna realidade quando se trata a ação das terras brasileiras. Você mencionou números realmente impressionantes. Recentemente foram divulgados números também impressionantes sobre o desmatamento da Amazônia. E o que nós percebemos é que ainda não existe na sociedade e também incorporado na prática política governamental a noção de que a área vegetal, a vegetação natural, é uma riqueza a ser preservada. As pessoas ainda pensam que uma área de lavoura, seja de soja ou um pasto, são mais produtivos e, portanto, capazes de gerar mais riquezas do que uma área preservada de vegetação natural. E nós tivemos a oportunidade de discutir isso também no relatório, a possibilidade de se gerar riquezas através de desenvolvimento tecnológico a partir dos recursos genéticos guardados na vegetação, na flora, na fauna, são imensas, estão ainda sendo vislumbradas. Nós temos agora algumas tecnologias que nos permitem começar a explorar essa riqueza. E, no entanto, antes que a gente comece a fazer isso seriamente, em larga escala, nós estamos vendo, estamos assistindo um desmatamento que realmente vai deixar um vácuo e vai deixar as futuras gerações mais pobres do que poderiam ser.
Professor Paulo, a segunda meta fala sobre o acesso permanente das pessoas à água potável e segura, né? Tem que reduzir pela metade a proporção de população sem esse acesso, né? Até 2015.
Isso.
O senhor acha que é factível essa meta?
Olha, é possível. Pelos nossos estudos, talvez essa seja a única meta dentre as três metas do Objetivo 7 que o Brasil tem condições de alcançar. Afinal, nós temos um dos países mais ricos em disponibilidade de água e isso ainda perdura por um tempo. Agora, nesse estudo que apresentamos, nós mostramos que, infelizmente, os recursos hídricos, de modo geral, estão sendo devastados também. Nós temos uma poluição muito forte vinda de diversas fontes, tanto na ocupação do solo por áreas agrícolas, tanto na urbanização. É muito comum no país que o esgoto seja despejado in natura nos rios. E com isso, a grande disponibilidade que tínhamos vai se tornando cada vez menor. Então, é com muita preocupação que a gente vê isso. Embora a gente possa, digamos, prever que a meta seja atingida e que aquela população, quer dizer, aquela parcela, aquela proporção de população comparada aos dados de 1990, que iriam estar, que não teriam acesso à água potável em 2015, tenha caído à metade, nós ainda estamos falando de mais de 30 milhões de pessoas, que é um número muito expressivo. E nós temos que lembrar que acesso à água potável e acesso a saneamento são condições mínimas para que a gente possa ter uma população saudável. São milhares, recentemente foi divulgado também pela imprensa, cerca de 5 mil crianças morrem de diarreia por dia no mundo. 5 mil crianças morrendo por diarreia são 5 mil vidas que poderiam ser mantidas se fosse feito o tratamento de esgoto, se essas crianças tivessem acesso à água potável. A maior parte das doenças da mortalidade infantil por esse motivo, diarreia, é causada por água não adequada, não tratada. Então, nós podemos atingir a meta sim, mas é bom que fique claro que falta muito ainda para que a gente possa atingir a sustentabilidade ambiental.
Pois é, a meta número 3 tem muito a ver com isso, né? Que é alcançar uma melhora significativa nas vidas de pelo menos 100 milhões de habitantes de bairros degradados.
Isso.
O Brasil, por exemplo, é com relação à rede de esgoto, né? 46% da população urbana não tem acesso. E na área rural, 97% não tem acesso à rede coletora de esgoto. Como é que vai se falar em melhora na vida, na qualidade de vida dessas pessoas, sem esse serviço básico, por exemplo, que é o esgoto que o Brasil tem pela metade na rede urbana?
Pois é, Adriana, essa é uma questão seríssima. É necessário que o país invista muito pesadamente nessa área para que nós possamos realmente mudar essa situação. É bom que se lembre que as pessoas que têm acesso à rede coletora nem sempre têm o esgoto tratado. Muitas vezes o esgoto é coletado e despejado nos rios, tá certo? Ele não é tratado. Então, na verdade, não se trata apenas de recolher o esgoto, mas sim de promover o tratamento dele, o aproveitamento do que for possível, né? E, naturalmente, o despejo em rios ou em outros locais, mas do esgoto tratado, de modo que não haja uma poluição significativa. Então, é muito, muito séria essa questão. E, infelizmente, os recursos investidos em saneamento têm sido muito, muito poucos, muito escassos, muito aquém da necessidade do país. Nós esperamos que nos próximos anos isso mude, não é? E que a gente possa, de fato, caminhar nessa direção de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas que hoje habitam em moradias inadequadas. Né?
Pois é, a gente mora aqui em Brasília, que é a capital do país, e aqui a 80 quilômetros em Águas Lindas de Goiás, que é uma cidade que teve um crescimento absurdo nos últimos anos, sem nenhum planejamento, não tem rede de esgoto, 15 casas têm... coleta de esgoto na cidade de Águas Lindas, tem mais de 100 mil habitantes, né? Então a gente vê isso aqui no Brasil, na capital do Brasil, do lado da capital, acontecer uma coisa dessas. Isso,
é verdade.
Imagina o que acontece ali no interior mesmo do nosso país, né?
É verdade, infelizmente ainda vivemos em condições muito precárias. A nossa relação com o meio ambiente ainda não foi bem entendida, ainda não foi valorizada, e a gente precisa mudar o nosso modo de ver isso rapidamente, se quisermos realmente ter sustentabilidade. Né?
E o senhor acha que o governo brasileiro está tentando atingir essas metas? Como é que está a situação do governo com relação a essas metas? Está com um compromisso ou o senhor acha que não... Como é que é a sua visão?
Não, a minha visão é uma visão otimista. Eu acredito que, embora os problemas sejam graves, muitas coisas boas têm sido feitas. E nós temos que reconhecê-las, né? Então, nós temos tido avanços na área da educação, sem dúvida nenhuma, alguns programas voltados para a redução da pobreza. Na área ambiental, houve um aumento muito grande nas áreas de proteção ambiental, que é um dos outros indicadores usados para o monitoramento do Objetivo 7. Houve aumento do número de unidades de conservação. Existem estudos que buscam identificar que áreas seriam realmente mais adequadas. Existe uma conscientização ainda pequena, mas crescendo em relação à importância de se preservar o meio ambiente. Agora, é muito importante que nós todos percebamos que essa não é uma questão exclusiva do governo. Não se trata da gente ficar em casa esperando que o governo resolva problemas. Um dos pilares da sustentabilidade é a participação da sociedade. A sociedade deve participar ativamente e esclarecidamente dessas coisas que dizem respeito a ela e às gerações futuras, não é? Então, é uma das coisas que nós julgamos de grande importância também, digamos, o aumento de oportunidades para a participação da sociedade. Por exemplo, estão sendo implantados no país os comitês de bacia hidrográfica, como uma determinação da Lei 9.433 de 1997, a Lei das Águas. Pois é, esses comitês, eles terão um papel importantíssimo na gestão da água e eles devem contar com a participação maciça da sociedade. O que nós temos visto é a participação crescente da sociedade, por exemplo, no Comitê do São Francisco e em outras regiões também, mostrando que a população começa a despertar e começa a assumir, chamar para si a responsabilidade pelo seu futuro. E é isso que nós devemos buscar sempre, contribuir com o governo, não esperar que o governo faça as coisas.
Tá. A gente conversou aqui com o professor Paulo Salles, que foi o coordenador do estudo feito na Universidade de Brasília sobre o objetivo do milênio que diz respeito à sustentabilidade ambiental. Professor Paulo, muito obrigada pela sua presença no nosso programa e com seus esclarecimentos aos ouvintes da Rádio Câmara. Muito obrigada e um bom dia.
Muito obrigado a vocês, um bom dia aos ouvintes, é um prazer ter estado com vocês.
Nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos em seguida com o teólogo Leonardo Boff. Até logo.
Palavra de especialista. Rádio Câmara FM. Você sabe o que o seu deputado federal anda fazendo? Pois essa é a sua grande oportunidade de saber. E você vai descobrir que não é pouco. Basta sintonizar na TV Câmara. Com a TV Câmara você acompanha as ações de seu deputado federal e fica por dentro de todos os assuntos que podem mudar a sua vida e a vida do Brasil. A reforma tributária, a reforma política, o trabalho das comissões e muito mais. TV Câmara. Câmara dos Deputados. A casa de todos os brasileiros.
Venha ao cinema. Toda sexta-feira, ao meio-dia, o Espaço Cultural da Câmara dos Deputados exibe um filme de sucesso. A sessão de cinema é gratuita e aberta ao público. O Espaço Cultural fica no térreo do edifício principal da Câmara.
Palavra de especialista.
O Palavra de Especialista tem a honra de receber agora Leonardo Boff, o teólogo e escritor, que é professor de Ética e Filosofia da UERJ. Bom dia, Leonardo.
Bom dia, Diana.
O senhor tem vários livros que tratam do assunto de como a Terra anda sendo cuidada pelos homens, né? Quer dizer, de como o homem tem cuidado da sua casa, que é o planeta Terra. Como é que o senhor acha? O senhor acha que o homem está cuidando no sentido literal da palavra da Terra ou está deixando ao descaso, ao acaso?
Eu acho que uma das grandes crises hoje mundiais é o descaso coletivo da Terra, dos ecossistemas, mais concretamente da água potável, das florestas, dos animais, dos solos, quase todos quimicalizados, o ar poluído, e como efeito global, o aquecimento crescente da Terra, que está desequilibrando as estações, os climas, e que coloca a humanidade numa situação de profunda reflexão. Ou nós mudamos de tipo de consumo, tipo de produção, que sempre penaliza o polo mais fraco, isto é, os trabalhadores, e implica uma devastação dos recursos da Terra, ou nós mudamos esse modelo que não respeita, que explora sem responsabilidade, ou então há o risco de que a Terra, dentro de alguns anos, em algumas regiões, não seja mais sustentável, isto é, ela não consegue mais se autorregenerar e então haverá chagas grandes que poderão vitimar seres vivos e afetar profundamente a qualidade de vida dos seres humanos. Então, numa palavra, o ser humano tem que aprender a cuidar da Terra, porque ele está se mostrando um Satã da Terra, alguém que ameaça a vida da Terra.
Dr. Leonardo Boff, pelo que o senhor está vendo hoje acontecer, o senhor acha que tem a possibilidade dessa mudança de mentalidade, como o senhor falou, a curto prazo nos países?
Eu acho que deve haver um esforço de toda a sociedade, não só das escolas, das famílias, mas todo cidadão, todas as comunidades, sindicatos, partidos, igrejas, todas as associações, de incorporar a consciência ecológica, isto é, que nós somos responsáveis pelo futuro da Terra e pelo destino da natureza. Porque desta vez, se nós não cuidarmos, ocorre aquilo que nunca ocorreu antes, que nós podemos efetivamente ser cúmplices de uma degradação muito grande do sistema da vida. A gente pode até avançar mais, mas sem querer alarmar, que o ser humano criou já uma máquina de morte que pode impossibilitar o projeto planetário humano e pode danificar profundamente a natureza. Por quê? Porque se criaram armas químicas, nucleares, biológicas, que efetivamente pode destruir toda a humanidade. Não vai destruir a vida da natureza, porque grande parte da natureza são micro-organismos que nem se veem, que são bactérias, fungos, vírus. Esses resistem a tudo, são praticamente imortais. Mas as grandes espécies e a civilização humana pode ser profundamente prejudicada e, no limite, pode até desaparecer. Então, a humanidade precisa assumir uma responsabilidade nova, que o futuro da Terra e o futuro da humanidade não depende mais da natureza, nem das forças diretivas do universo, nem mais de Deus. Esse futuro está entregue à nossa responsabilidade. Ele será aquilo que nós quisermos. Então, esse é um processo de conscientização, de educação, que deve envolver todas as pessoas. E as indicações, as análises estão indicando que a humanidade tem dificuldade em aprender. Que todos os anos, os itens, todos, da qualidade de vida estão piorando. E isso é um indicador de que nós não estamos fazendo o suficiente para mudar essa rota, que ela está indo ao encontro de um iceberg. Então temos que criar uma arca de Noé Salvadora. Isso é responsabilidade nossa. Daí a importância de um programa como esse e outros que despertam as pessoas, cuidar do lixo, cuidar da água, cuidar do solo, não quimicalizar os alimentos. E nas relações humanas, que é a ecologia social, evitar as palavras duras, os conflitos, a violência. Porque se nós não fizermos isso, então mantemos viva aquela causa que continuamente produz o desequilíbrio e as agressões.
Então, quer dizer, a ecologia começa na cabeça e no dia a dia de cada um, não é isso?
É, a ecologia tem que ser incorporada como uma coisa da cultura, como nós falamos, nós nos vestimos, nós nos lavamos, nós comemos, cada cultura faz de um jeito. Da mesma forma é com a ecologia, precisamos cuidar de tudo que está à nossa volta, a começar pelas pessoas humanas, a casa, o lixo, a água, os dejetos, a mancha verde, as plantas, os animais. É tudo que puder ter consequências negativas para a vida deve ser evitado. Então eu acho que o imperativo categórico, o imperativo é cuide da vida. Não coloque nenhuma ação, nenhum ato que tenha como consequência o prejuízo da vida. Mas os atos são bons na medida que protegem a vida, expandem a vida, permitem que a vida se evolua e ela crie relações benfazejas, boas, para ela se reproduzir. Isso tem que estar na mente de cada pessoa humana. Isso é a nova cidadania, que ela não é só no sentido dos direitos do ser humano, mas respeitar os direitos da natureza. Eu não posso derrubar uma árvore de qualquer jeito. Não posso jogar qualquer coisa no solo. Não posso jogar no ar coisas que poluam, fazer queimadas, pneus, o próprio lixo, porque vai contaminar o ar que respiramos. Então tudo isso é uma nova consciência de uma cidadania ecológica que tem que ser incorporada à cidadania civil, à cidadania social, à cidadania ética, dimensões da nova consciência da humanidade.
Doutor Leonardo Boff, o homem vem atacando a natureza constantemente e dos últimos tempos para cá ela vem mostrando a sua força, né? São invernos prolongados na Europa, mudanças de climas assim, que se observam aqui e ali, sutilmente por enquanto. De repente essa mudança de clima pode afetar e começar a crescer. Por que que o homem não se dá conta de que isso pode realmente levar, como o senhor já disse, né, ao fim da humanidade na Terra, né? O que fazer para que o homem se perceba que isso pode acontecer um dia?
Normalmente, o ser humano só aprende quando as coisas afetam a sua pele, quando produz sofrimento. Ele não aprende tão facilmente pelo argumento, pelo convencimento. Existe até uma frase famosa do filósofo Hegel, que diz o seguinte, que o ser humano aprende da história, que não aprende nada da história, mas que aprende tudo do sofrimento. Isto é, quando ele se der conta que o ar está poluído e afeta as crianças e a nós mesmos, quando não temos mais suficientemente água potável, as águas são contaminadas, quando percebe que os alimentos estão de tal maneira quimicalizados, transgênicos, perderam a sua naturalidade, que afeta a nossa saúde, diz, puxa, agora tem que mudar, porque se não mudo, posso ficar doente, posso morrer. Então a humanidade ainda não conscientizou que os desastres que estão acontecendo, a atividade dos vulcões, a mudança dos climas, os aquecimentos e também as violências na humanidade, o aumento dos conflitos mundiais, as guerras, tudo isso é a expressão de um desequilíbrio
nos acertos entre os seres humanos. Ali a injustiça, relações de opressão, o mercado mundial é extremamente competitivo, nada cooperativo, deixa quase metade da humanidade na fome e na miséria. Então, essas situações pertencem à ecologia no sentido mais global, que envolve todos os seres vivos e especialmente o ser humano. Então, a humanidade talvez não passou pela grande prova. Quando ela passar, aí ela vai ter que mudar. Ou muda ou morre. E eu acho que nós estamos nos acercando em algumas situações, em alguns lugares no mundo, estamos nos acercando a situações assim. Há situações em São Paulo no mês de julho e agosto que a poluição do ar é tão grande que há pessoas que não conseguem falar, as crianças ficam doentes. Eu mesmo, estando em São Paulo, não posso dar uma palestra porque depois de 2 horas que estou em São Paulo já fico de tal maneira afônico devido à poluição química da atmosfera que não tenho condição de falar. Então, são sinais que a natureza está dando, que nos alertam. Então, nós temos que aprender coletivamente. E os governos, as escolas, em todas as instituições, as igrejas, ensinar o respeito, não só o livro sagrado, a hóstia consagrada, mas respeito a cada ser vivo, porque tudo que vive e tudo que existe merece existir, merece viver. Então, essas dimensões, elas pertencem ao processo pedagógico mundial hoje, sem o qual nós podemos correr um grande risco.
Dr. Leonardo Boff, em um de seus livros, que é o Saber Cuidar, Ética do Humano com Paixão pela Terra, que é muito, muito lindo, diga-se de passagem, o senhor fala que o cuidado é uma coisa que vem da essência do ser humano, né? Que é aquele cuidar essencial, aquela coisa que você faz naturalmente, né? Uma mãe com filho, ela cuidando do seu filho. E as crianças, o senhor até cita num paradoxo no seu livro, as crianças cuidando de um bichinho eletrônico chamado Tamagotchi, que teve muito sucesso há pouco tempo atrás. Como é que o senhor avalia a que ponto a gente chegou que as crianças agora cuidam de bichos eletrônicos e não mais de animais de verdade, de seu irmãozinho, de sua mãe, o que seja?
Isso é tudo a consequência, Adriana, de um tipo de cultura que colocou o acento na produção e no consumo de bens materiais. O importante é ter um carrinho, ter um brinquedo, ter um tênis Nike, é ter um reloginho, é ter um celular hoje. Toda criança quer ter um celular. São bens materiais e quer cuidar desses bens materiais. E esqueceu que a realidade mais importante é a vida humana. Cuidar de um gatinho, de um cachorrinho, cuidar do irmãozinho, cuidar de um do vovô idoso, da pessoa doente, visitar os vizinhos, cuidar das relações humanas, porque o ser humano cuida um do outro. O pai e a mãe não gerenciam a família, não é uma empresa, eles cuidam dos filhos, cuidam da família. Então, nós temos que enriquecer a nossa cultura, que ela se tornou demasiadamente materialista. Ela tem que ser mais humanitária, mais espiritual, por isso mais solidária, mais sensível, mais compreensiva, com mais capacidade de perdão, de compreensão. Sem isso, esse impulso de cuidado que é inato no ser humano, ele é canalizado para coisas materiais. Tem gente que cuida muito mais do seu carro do que da sua família. Tem mães que cuidam muito mais do seu make-up, da sua aparência, dos seus cabelos, do que cuida do seu filho. Então, é esse desvio que é um indício de que alguma coisa não funciona bem na humanidade e que nós temos que resgatar o cuidado como dimensão fundamental, porque se nós não cuidamos, a vida fica doente, fica fraca, a vida pode correr o risco de desaparecer. Tudo que vive precisa ser cuidado. E tudo aquilo que a gente cuida dura muito mais. E fica muito mais fortalecido, a pessoa sente mais solidariedade, mais companheirismo. Então, um dos desafios hoje é, na educação, nas relações, introduzir essa categoria do cuidado com todas as coisas. Primeiro as pessoas humanas, primeiro o próprio corpo, a própria saúde, qualidade de vida, as comidas que comemos. E, em seguida, cuidar da natureza, dos ecossistemas e tudo da nossa cidade, da rua, do lixo, da água, do ar que respiramos. são aquelas condições que são básicas para que a vida possa se manter saudável, sem as quais a vida adoece.
Tá. O Palavra de Especialista recebeu aqui com imensa satisfação o teólogo e professor de Ética e Filosofia da UERJ, Leonardo Boff. Doutor Leonardo, eu gostaria de agradecer imensamente pela sua presença em nosso programa, para essa conversa tão gostosa que a gente teve sobre o nosso planeta Terra. Muito obrigada e um bom dia.
Bom dia, foi um prazer participar e tentar suscitar essa consciência do meio ambiente, da ecologia em todos os ouvintes. Muito obrigado.
O Palavra de Especialista fica por aqui. Eu sou Adriana Magalhães, a produção foi de Mônica Leon e os trabalhos técnicos de Leandro Gregorini. Na semana que vem, estaremos de volta. Até lá!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista. Produção Mônica Leon. Apresentação Adriana Magalhães.